Culpa à comunidade portuguesa na Venezuela. O senhor, que é líder parlamentar do terceiro partido em Portugal, foi prestar vassalagem ao regime venezuelano. E disse que nada distingue o Chega do CDS. Ô senhor deputado, nada distingue o PS da extrema-esquerda.
Senhora deputada Paula Santos, é para uma interpelação à mesa, faz favor. Intervenção.
Intervenção, Sr. Presidente.
Por favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, não podemos é compactuar com o braqueamento que é aqui feito, porque as condições e as consequências dos bloqueios das sanções dos Estados Unidos da América sobre o povo venezuelano têm impactos profundamente negativos, não só sobre o povo venezuelano, mas também sobre a comunidade portuguesa. Quem defende a comunidade portuguesa não pode aceitar estes bloqueios e, portanto, é daqui que o PCP refere que defender a comunidade...
Muito obrigado. Está claro, Sr. Deputado. Sr. Deputado Abrigo Brilhantez, é para uma interpelação à mesa.
Sim, para a distribuição de um documento. Terei gosto de enviar a Vossa Excelência as últimas declarações do Presidente dos Estados Unidos, um amigo do deputado André Ventura, sobre a Senhora Presidente Delcy Rodrigues. Muito obrigado.
Será distribuído logo que chega. Sr. Deputado Paulo Neves, para encerrar o debate, faz favor. 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Discutimos hoje várias iniciativas sobre a Venezuela. Falamos de um país onde reside uma das maiores comunidades portuguesas no mundo e por isso mesmo falamos de portugueses, falamos de famílias, de vidas concretas que exigem de nós responsabilidade, seriedade e ação. Foi precisamente nesse sentido do projeto de resolução do PSD que hoje apreciamos. O PSD tem sido claro e consistente. A prioridade absoluta quando abordamos a questão da Venezuela deve ser sempre a segurança dos portugueses, o seu bem-estar e a sua proteção. Defender todos os portugueses, mas com uma atenção muito especial e dedicada àqueles que estão detidos por razões políticas. E nós insistimos, todos os portugueses presos políticos têm de ser libertados. E é justo dizê-lo nesta Câmara. O Governo português, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, tem seguido precisamente estas linhas e estas prioridades com uma enorme responsabilidade, com equilíbrio e com sentido de Estado. Eu repito, com sentido de Estado, sem precipitações, sem correrias, sem gafes ou incorreções. Desde o início desta crise, o Governo tem acompanhado a situação de forma permanente, em articulação com o Sr. Presidente da República, com a rede diplomática e consular e com os nossos parceiros europeus, informando sempre o Parlamento. Mas mais do que acompanhar, o Governo tem atuado. E é exatamente ao Governo que cabe essa responsabilidade de orientar e de efetivar a nossa política externa. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, este tem sido o nosso perfil. Esta tem sido a nossa conduta, exatamente isso que iremos continuar a fazer, sempre a defender os portugueses.
Muito obrigado. Assim termina este ponto da nossa ordem de trabalhos. Vamos passar para o ponto 4, projeto de lei número 502 do Chega, e os restantes diplomas por arrastamento. Senhores deputados, pedir a favor de se sentarem, que é para a bancada do PSD, para dar a palavra. Muito bem. Senhora deputada Marta Silva, se faz favor, chega para a primeira intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, existem temas em que a realidade deve falar mais alto do que a ideologia. E a saúde oral é um deles. E o facto desta matéria regressar hoje ao Parlamento através de várias iniciativas mostra uma evidência simples. Durante demasiado tempo, o Estado empurrou a saúde oral para a periferia do SNS e deixou os portugueses entregues à sua carteira. E os números são demasiado graves para continuarmos no conforto das intenções. Em Portugal, 16% dos adultos têm necessidades de cuidados dentários, quase 3 vezes acima da média europeia. Em 76% dos casos, a razão é mesmo falta de dinheiro. E perto de 2/3 dos portugueses não têm a dentição completa. Estes números sublinham a desigualdade social, a dor evitável e, sobretudo, a falha do Estado. É verdade que o SNS disponibiliza consultas de medicina dentária através de programas de referenciação. Mas há um dado que desmonta toda esta encenação do governo. É que cerca de 70% da população nem sequer conhece esta possibilidade. Talvez seja até propositado, já que se esses programas fossem realmente divulgados como deviam ser, o SNS não teria capacidade de dar resposta. E isto diz tudo. Fazem-se anúncios, inauguram-se gabinetes para a fotografia, publicam-se portarias para encher comunicados, mas é preciso ter médicos, dentistas, equipas estáveis e capacidade de resposta. De nada vale criar a ilusão de um direito se depois não existem meios para o garantir. Ou seja, o bloqueio é bem conhecido do SNS, mas continua sem resolver o essencial: a integração estruturada dos médicos dentistas no SNS. E os números de iniciativas que aqui estão hoje em debate sobre esta matéria reconhecem que existem vínculos desadequados e dificuldade de retenção. Temos apenas 150 dentistas no SNS, uma fração mínima face àquilo que necessitamos e ao número de profissionais em exercício. E chegaram até a existir mais de 30 gabinetes dentários no SNS fechados. Fechados porquê? Porque falta a contratação. E isto significa que o Estado investe em instalações, em equipamentos, mas falha depois no que faz qualquer serviço funcionar nos profissionais, na carreira, na estabilidade e na previsibilidade. E a saúde oral tem de deixar de ser vista como um luxo. Ela é uma matéria de saúde pública e a evidência científica mostra uma associação consistente entre saúde oral e outras doenças. Mostra também que nos doentes oncológicos a avaliação e o tratamento dentário antes da quimioterapia ou da radioterapia reduzem o risco de infecções e de complicações. Por isso, integrar a medicina dentária no SNS é também prevenir doença, proteger os mais vulneráveis e tratar a saúde oral como aquilo que ela é, uma parte séria da saúde geral. E é aqui que o projeto do Chega faz a diferença. Não trazemos apenas mais uma recomendação, trazemos lei. E não optamos por acrescentar mais uma construção avulsa ao edifício jurídico já existente. O que propomos é fazer da medicina dentária uma área da carreira especial médica, com as devidas adaptações e articulação com a ordem e com as restantes estruturas do setor. E por que razão escolhemos este caminho? Porque é um caminho mais coerente, é mais sério, é mais execuível. O nosso diploma prevê integração por procedimento concursal, regulamentação no prazo de 180 dias, definição posterior de categorias, conteúdos funcionais, progressão e regime remuneratório. Propõe também um estudo de impacto financeiro público e prévio e ainda mecanismos de avaliação e monitorização da sua implementação. Senhores deputados, isto é legislar com responsabilidade, é reconhecer a urgência sem sacrificar o rigor e a sustentabilidade. Porque sem carreira não há fixação, sem fixação não há equipas estáveis, sem equipas estáveis não há gabinetes a funcionar e a saúde oral do SNS continuará a ser uma política anunciada, reformulada, mas sucessivamente adiada. Por isso, o que aqui hoje decidimos é simples. Ou continuamos a empurrar os portugueses para as urgências, para o adiamento e para a despesa do seu próprio bolso, ou damos finalmente à medicina dentária o lugar que lhe pertence no Serviço Nacional de Saúde. O Chega escolhe a integração, a responsabilidade e a execução, menos propaganda, menos adiamento, mais SNS, onde ele falhou durante décadas. Muito obrigada, Srs. Deputados.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Fabián Figueiredo, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda traz uma vez mais um projeto de lei. Esperamos que esta sexta-feira consigamos finalmente resolver este problema que se arrasta há décadas. A não inclusão da medicina dentária no Serviço Nacional de Saúde criou um problema estrutural de acesso à saúde oral. Há milhares de portugueses que não vão ao dentista de todo por razões financeiras. Outros milhares não vão até que uma situação limite os obrigue de facto a ir, e a razão é a estrutura desigual que os problemas de acesso criam, porque o acesso à saúde dentária é caro em Portugal, não porque faltem profissionais. Em Portugal, felizmente, formamos muito mais profissionais que aqueles que são recomendados pela Organização Mundial de Saúde. Temos em média 840 habitantes por profissional dentário, enquanto a OMS recomenda que haja pelo menos um profissional por 1.500 a 2.000 cidadãos. Portanto, o problema não é de massa crítica, não é de profissionais, mas, pelo contrário, o problema é de não haver oferta no Serviço Nacional de Saúde. Isto não significa que não haja dentistas no Serviço Nacional de Saúde. Há mais de 100 dentistas nos cuidados primários, na sua larga maioria contratados através de falsos recibos verdes, e outros tantos são enquadrados como técnicos superiores, o que de facto não são. Por isso é que urge criar a carreira de medicina dentária, como já acontece na região autónoma da Madeira, dando cumprimento ao que o Grupo de Trabalho para a Saúde Oral do Serviço Nacional de Saúde já tinha identificado, o que a Provedora de Justiça recomenda, porque o que se trata é de generalizar o acesso à saúde oral, que é essencial para democratizar o acesso à saúde em Portugal, e nós esperamos que esta sexta-feira se consiga finalmente aprovar projetos para criar a carreira de medicina dentária e, com isso, garantir que todos os portugueses, independentemente da sua condição económica, têm acesso à medicina dentária. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Partido Socialista, Eurídice Pereira, faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o acesso à saúde oral e à medicina dentária é uma das maiores dificuldades no âmbito dos cuidados de saúde. Durante décadas, o Serviço Nacional de Saúde foi parco nestes cuidados. Foi esta consciencialização e com certeza de que alargar o acesso a cuidados preventivos e terapêuticos era um passo inadiável que governos do Partido Socialista avançaram com medidas. São disso exemplo o Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral 2021-2025 e, no âmbito do PRR, a inclusão da criação de mais de uma centena de gabinetes de médico-dentista. Para garantia da oferta adequada no SNS, que coloque esses gabinetes a funcionar e que assegure universalidade e equidade, a existência de recursos humanos devidamente enquadrados e valorizados é uma exigência. Até agora, a prestação de cuidados de saúde oral no SNS tem sido assegurada através de vínculos precários ou da integração de médicos dentistas em carreira que não reflete a especificidade da sua atividade clínica, situação que atualmente já não se compreende. É por isso que o conjunto de iniciativas a debate, apesar de distintas na formulação, têm em comum o reconhecimento de que é necessário que seja criada uma carreira específica de medicina dentária. O Partido Socialista percorreu com transparência a tramitação que anunciámos desde o início. Recomendámos, fizemos perguntas sobre o desenvolvimento do dossiê e em face da ausência de desenvolvimentos esperançosos, o PS construiu